Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Programa Bem Viver em Clima Natalino. Olá para você que está ligadinho, ligadinha. Ficamos juntos na próxima meia hora com uma prosa boa sobre saúde, alimentação, bem-estar e agroecologia. E quem conduz os trabalhos técnicos é o Adilson Oliveira. É Natal! Independente da prática de alguma religião, essa data já se tornou uma tradição no Brasil. Luzes são colocadas nas casas, as pessoas se reúnem para confraternizar, celebrar a vida e comer comida boa, a famosa ceia de Natal. E na semana passada, a gente deu dicas aqui no Bem Viver de como preparar uma ceia mais saudável, mais sustentável e mais barata. Mas diante dos altos preços, as dicas valem não só para essa comemoração, viu? Então, se você perdeu ou quer ouvir de novo esse e qualquer outro conteúdo do Bem Viver, é só acessar o site brasildefato.com.br. E essa edição está recheada de informações, dicas, conteúdos de qualidade que te ajudam a ficar bem informado ou informada e trazer opções mais conscientes para a sua vida. Daqui a pouco você confere uma matéria muito bacana sobre como a comida também alimenta relações de afeto. A nossa repórter Joana Cortez foi até o restaurante Mama África, aqui em São Paulo, para conhecer a história do dono, que se chama Félix Rafferty, imigrante africano que está no Brasil desde 2010. E você vai conhecer também como é feita a produção da farinha d'água Terra e Vida, o primeiro produto a ser reconhecido com o selo da agricultura familiar no estado do Maranhão. E tem dicas para você curtir o verão, que promete ser um dos mais quentes de todos os tempos, independente da região que você está, viu? Então fica aí ligadinho, porque daqui a pouco o nosso médico da família, Aristóteles Cardona Júnior, chega com essas informações.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E você sabe que agora, além da Rádio Brasil de Fato, da Rádio Brasil Atual e das nossas rádios parceiras, você também pode ouvir o nosso Bem Viver pelas principais plataformas de podcast? É por isso que o programa tem mudado um pouco de formato, mas o conteúdo continua sempre o melhor.
Agora você pode ouvir o programa Bem Viver a qualquer dia e qualquer hora nas principais plataformas de podcast. Sua dose semanal de bem-estar na palma da mão, no carro, no ônibus ou onde desejar ouvir. Disponível no Spotify, iTunes ou Deezer. Programa Bem Viver, sua prosa semanal sobre saúde, comida e agroecologia.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
O ato de comer também significa se alimentar de afeto, de história, de cultura e de tantas outras coisas que estão presentes desde os ingredientes escolhidos e o modo de preparar até o sabor e a maneira de apreciar. A comida pode ser símbolo que liga uma pessoa a seu país natal. É o que vive o Félix Rafferty, imigrante africano que viu na oportunidade de abrir um restaurante aqui no Brasil com pratos típicos de seu país a chance de manter a ligação com a sua origem e com as pessoas de seu novo território. Antes de chamar a Joana Cortez para contar essa história bacana, eu vou dar só mais um spoiler. O Félix nos presenteou com uma receita exclusiva que era da avó dele e que pode ser feita com uns ingredientes bem acessíveis. Confere aí.
Arepas venezuelanas, quintim coreano, fufu de mandioca da República do Congo. A culinária dos imigrantes que vivem no Brasil é rica, diversa e saborosa. Para os centenas de milhares que chegam todos os anos no nosso país, comer do tempero da comida da terra natal é símbolo de fortalecimento da saúde e dos laços sociais no novo território. É o caso de Félix Rafferty, de 48 anos, nascido na cidade de Yaoundé, na República dos Camarões, na África Central. Félix chegou ao Brasil em 2010. Engenheiro elétrico no seu país de origem, ele atravessou fronteiras, desertos e oceanos até se estabelecer na cidade de São Paulo. Assim como tantos outros imigrantes, o camaronês reinventou um nome e um modo de vida para si. Aqui, ele é conhecido como Chef Sam. Há 3 anos e meio, abriu o próprio restaurante Mama África, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Sam explica que aprendeu desde pequeno com as mais velhas da sua tribo Bamilek, que é a comida que mantém o povo de pé. Ele ensina que a riqueza do alimento está na energia que se coloca desde o plantio até o preparo da refeição.
A alimentação, ninguém pode viver sem comer. A gente fala, uma barriga vazia, nem tem sentido. Então, para mim, para cozinhar, tem que sempre ter uma alegria, sabe? Me sentir alegre para poder montar um prato, para poder fazer qualquer coisa. Porque também eu tenho que comer uma coisa bem elaborada para me sentir feliz. Se isso, eu não tenho como comer. Então, a comida é muito importante para a gente, para sobreviver. Sem comer, não pode fazer nada.
Para o Chef Sam, cozinhar e ofertar a comida do seu continente de origem, no país onde ele é imigrante, é uma maneira não só de garantir o sustento da sua família, como também de se socializar e retribuir o acolhimento brasileiro.
Através da minha gastronomia, eu falo do meu continente às pessoas. Muitas pessoas não conhecem nada da África. Quando você vem aqui, você sabe a história africana, você sabe a história da alguma origem de algum prato. Então, a gastronomia é a ponte entre a África e o Brasil. Não é só o Brasil, mas todo mundo que mora no Brasil, que não conhece a África, vem aqui conhecer a África através da gastronomia. Aqui você vai aprender sobre a comida. Você vai aprender sobre a cultura, você vai aprender sobre a mentalidade, você vai aprender sobre tudo sobre a África.
Das mãos do cozinheiro camaronês, pratos com batata, banana da terra, boldo do Chile, pasta de amendoim são servidos diariamente no almoço e jantar. Para a Rádio Brasil de Fato, o Chef Sam passa a receita do pil de pom, um prato simples e típico do oeste dos camarões, feito de batata, feijão e azeite de dendê.
Então, como é? Vamos pegar a batata, tirar a pele da batata, colocar um pouco de água, cozinhar normal, aí cozinhar feijão. Aqui o feijão que eu uso é feijão de bolinha roxo, é muito saboroso. Então, batata, tirar a pele da batata, picar, põe um pouco de água, coloca um pouco de sal, cozinhar. E depois, quando a batata está já cozida, e se o feijão estava cozido, a misturar batata e feijão, amassar com uma pilão. Primeiro tem que amassar a batata, porque o feijão não pode ser que o feijão seja amassado. Quando o feijão amassado sumir dentro da batata, aí coloca aí azeite de sal, algum temperinho aí, já era. É um prato estupendo.
Para quem não come carne, há também no cardápio do imigrante africano opções de pratos feitos de carne de jaca e tofu. O restaurante Mama África funciona na capital paulistana de terça a domingo para almoço e jantar na rua Cantagalo, número 230, no bairro do Tatuapé. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Joana Cortes.
Programa Bem Viver, um programa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Amiga da Saúde.
Já parou para pensar que muitos irmãos, apesar de serem criados com muita semelhança pela família, acabam ficando com personalidades totalmente diferentes um do outro? É o meu caso, o meu irmão é bem diferente de mim e só temos 3 anos de diferença, viu? Quem nos explica por que isso acontece é a nossa querida enfermeira Sofia Barbosa, nossa amiga da saúde.
Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Jéssica Matoso, que é uma professora que tem 39 anos. Ela perguntou o seguinte: por que os filhos têm personalidades tão diferentes, mesmo sendo criados da mesma forma? Bom, Jéssica, cada pessoa ela já nasce com algumas características que são dela, né, e que determinam o seu temperamento. Então, isso vai variar entre os irmãos, né, entre as pessoas, e faz com que cada um reaja diferente diante das situações que vive. Algumas características desse temperamento são a timidez, né? Tem criança mais tímida, outras menos tímidas. A questão do espírito de aventura, né? Aquela necessidade de viver situações novas, de se aventurar. A questão de amabilidade que é uma situação, né, a criança ou a pessoa, ela vai ter mais necessidade de contato, de, né, de abraço, de carinho, e ela vai ser uma pessoa mais amável, outras não, e a capacidade de se irritar diante das contrariedades. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Esses são aspectos do temperamento que vão acompanhar a pessoa ao longo da vida dela. E se eles dificultam as relações, né? Aí eles podem ser trabalhados, né? Não é uma sentença. Mas são características que vão, né, acompanhar a pessoa para a vida inteira. Por isso, então, cada filho ele pode ter necessidades emocionais diferentes mesmo. E é importante que a gente saiba acolher isso. Um exemplo interessante é se a gente pensar, por exemplo, numa queda, né? A criança cai, uma delas, né? Uma criança cai, levanta e continua brincando, não acontece nada. E a outra criança, numa queda proporcional àquela, pode ter um sofrimento, pode fazer um drama, né? Porque isso vai depender do temperamento de cada um.
E esse promete ser um dos verões mais quentes em todo o país, de acordo com estudos dos pesquisadores sobre o tema. Isso tem a ver com o aquecimento global, a emissão de carbono que tem degradado cada vez mais a camada de ozônio do nosso planeta. Por isso, o médico da família Aristóteles Cardona Jr. traz algumas dicas simples para você conseguir aproveitar bem essa estação do ano.
O final do ano no Brasil é marcado com um período de muito sol e calor. Não importa se no litoral ou no sertão, no nordeste ou no sudeste. E quase sempre também é comum escutar que este ano está mais quente que os outros. Provavelmente você ouviu alguém falar algo parecido, se é que você mesmo não repetiu esta frase nos últimos dias. Mas será que este ano está sendo realmente mais quente mesmo? Talvez sim. Há informações que apontam que vivemos um dos anos mais quentes desde que as temperaturas mundiais passaram a ser monitoradas. Alguns meios de comunicação chegam a apontar a possibilidade de termos tido o mês de novembro mais quente dos últimos 140 anos. Esta informação em si nem é tão relevante. O importante é que vivemos sim um período mais quente que o de costume e que requer medidas e cuidados adequados. Quero falar um pouco sobre estes cuidados que precisamos ter individualmente para que soframos um menor impacto imediato deste calor todo. A vida anda tão difícil e pesada para tanta gente que normalmente se deixam os cuidados com a nossa própria saúde de lado. Nosso bem-estar físico e psicológico parece nunca ser prioridade. Afinal, temos mais o que fazer. Junte-se a isso o fato de que a propaganda e os grandes meios de comunicação criam e mantêm uma imagem de que para ter saúde precisamos sempre estar consumindo produtos caros ou gastando dinheiro em academias e procedimentos estéticos. E a grande verdade é que grande parte do que é vendido nestas propagandas não é necessário de verdade. Um grande exemplo é a quantidade de produtos vendidos como importantes para a hidratação, como os famosos isotônicos. Mas não há nada melhor que a própria água para se hidratar. E nisso é essencial ter o cuidado de beber sempre este precioso líquido, garantindo até a nossa garrafinha sempre cheia e ao nosso lado. O cuidado com a hidratação faz-se ainda mais necessário em locais que, além de quente, está muito seco, como tem sido a realidade em muitas cidades e como é, por exemplo, onde eu vivo, no sertão nordestino. O mesmo vale para alimentos. A propaganda sempre passa a ideia de que suplementos e vitaminas em cápsulas são importantes, mas, na real, não fazem diferença. O importante é sempre tentar manter uma alimentação o mais natural possível e nunca esquecer da hidratação. Procurar dormir bem, ter hábitos saudáveis e praticar exercícios em horários menos quentes são outras medidas essenciais. Mas deixo para detalhar melhor em outro momento. Um forte abraço a todos e até logo.
Tá aí as dicas do Ari para você aproveitar essa que para mim é uma das melhores estações do ano. Aproveito aqui também para deixar o meu abraço e o meu agradecimento por todas as dicas preciosas que o Aristóteles tem nos trazido ao longo desse ano. Muito obrigada, Ari!
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Mais uma notícia boa aqui no nosso programa Bem Viver. O MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sempre atento às lutas do campo e da cidade, lançaram uma campanha para plantar mais de 100 milhões de árvores em todo o território nacional. A nossa repórter, Cristiane Sampaio, esteve nesse lançamento da campanha e nos conta um pouco mais dessa bonita iniciativa.
O projeto de reflorestamento, batizado pelo MST de Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, pretende plantar mais de 100 milhões de novas árvores no país. A intenção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é cumprir a meta nos próximos 10 anos. O objetivo do plano é recuperar áreas que foram devastadas, produzindo e comercializando os cultivos resultantes do reflorestamento. As rodadas estaduais de lançamento começaram em São Paulo no mês de novembro. No último sábado, dia 14, foi a vez de o Distrito Federal receber a iniciativa. A atividade foi marcada por gritos de luta e plantio de mudas. A militante Bárbara Loureiro, da Coordenação Estadual do MST no Distrito Federal, explica que a ideia é fazer um contraponto ao movimento de desmonte ambiental.
A reforma agrária sempre foi um projeto de enfrentamento também à degradação do modelo do latifúndio, que sempre deixou terras devastadas, terras degradadas a partir do monocultivo, mas também nesses elementos conjunturais de acirramento da crise estrutural do capital, de aprofundamento dessa crise e de como que ela tem avançado sobre os bens comuns.
A iniciativa do MST foi aprovada pelo adolescente Raiwan Feitosa Maia, de 14 anos. Ele mora no assentamento Gabriela Monteiro, em Braslândia, no Distrito Federal, que é um dos espaços envolvidos na execução do plano.
Eu acho que vai ser uma coisa boa, né? Que vai influenciar não só nós aqui, das futuras e próximas gerações, como aquele pessoal que nos acompanha, que estão com a gente. A gente fazendo isso vai inspirar outras pessoas.
O agrônomo Gabriel Brighetti, coordenador do setor de produção do Centro de Formação Gabriela Monteiro, conta que o Distrito Federal tem vantagens que devem facilitar a implementação local do plano. Entre elas, está a curta distância entre os assentamentos e a capital federal.
Você está próximo de uma cidade muito grande, você tem mais acesso a vias comerciais, principalmente, porque você vai ter mais acesso a viveiros de mudas, conseguir sementes. Mas, além disso, o DF ele é territorialmente ele é pequeno. Então você consegue fazer uma gestão maior de pessoas. Você consegue, em um curto espaço, garantir que uma grande massa trabalhe em determinada área.
Segundo o MST, não há uma meta específica de reflorestamento para cada estado. Os cerca de 25 assentamentos e 15 acampamentos do movimento na região do Distrito Federal e do entorno devem se envolver diretamente na execução do projeto. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
E tem gente defendendo as nossas sementes crioulas junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Para quem não conhece, as sementes crioulas são grãos de alimentos naturais sem qualquer alteração genética ou mutação por produtos químicos. Elas são passadas de geração em geração. Porém, elas podem estar ameaçadas por conta do avanço do agronegócio, com plantações transgênicas cada vez maiores que podem contaminá-las. Quem fala mais sobre isso é a Lu Sudré, com reportagem da Cristiane Sampaio.
A luta contra a contaminação das sementes crioulas, que não são geneticamente modificadas, tem um inimigo poderoso no Brasil. Atualmente, são mais de 53 milhões de hectares plantados com transgênicos. Especialistas alertam que o contágio acarreta diferentes problemas no campo. Para evitar o avanço desenfreado das plantações transgênicas que ameaçam a identidade das sementes brasileiras, representantes da sociedade civil organizada têm se articulado em prol de uma ação civil pública sobre o caso no STJ, Superior Tribunal de Justiça. A ACP, que já tramita há 10 anos, questiona os padrões adotados para medir a distância entre cultivos de milho transgênico e outras plantações, justamente para evitar a contaminação. O julgamento estava marcado na primeira turma do STJ para a última terça-feira, dia 17, mas foi retirado da pauta. Uma nova data ainda não foi definida. Do ponto de vista técnico, a ação propõe que o tribunal invalide o trecho de uma resolução normativa que fixa a distância igual ou superior a 100 metros, ou de forma alternativa, define que devem ser considerados 20 metros com uma borda de 10 fileiras de milho convencional. Porém, agricultores com experiência no tema afirmam que os parâmetros definidos pela norma não impedem a contaminação das plantações. O engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, pesquisador do movimento Ciência Cidadã, afirma que as sementes crioulas têm um elevado valor cultural para as comunidades.
Estamos observando no Brasil todo que é avassalador o número de agricultores que seguem as normas do governo e mesmo assim encontram suas lavouras contaminadas e ficam muito depressivos com isso.
Para Melgarejo, uma distância mais segura entre os cultivos dos agricultores e as plantações de transgênicos é importante também por conta de outra razão: a ligação íntima entre alimentos geneticamente modificados e o uso de agrotóxicos. Tal associação é responsável por uma gama de problemas enfrentados na zona rural, que vão desde a contaminação ambiental até os prejuízos para a saúde humana. Além disso, há o debate sobre a violência no campo relacionada a quem ainda resiste ao avanço predatório do agronegócio. Na ação civil pública, foram apresentados 14 estudos que evidenciam prejuízos socioeconômicos enfrentados pelos trabalhadores rurais devido aos casos efetivos de contágio. A advogada Nayara Bittencourt, da ONG Terra de Direitos, destaca que as entidades signatárias da ACP seguirão em luta pelo acolhimento do pedido.
A pressão é muito grande, né? Há um descompasso de poder em relação às organizações. Isso é bastante sério. Mas a gente espera que os ministros, de algum modo, compreendam os danos à biossegurança, à saúde humana, os danos econômicos que estão sendo causados aos agricultores, né?
Além da Terra de Direitos, assinam o texto outras três instituições: o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, a Associação Nacional de Pequenos Agricultores e Assessoria de Serviços e Projetos em Agricultura Alternativa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Lu Sodré.
E você também pode participar do nosso programa e ajudar a construir esse espaço de informação e bem-estar. Mande uma mensagem para a gente com a sua dica, a sua sugestão, suas receitas e contando também o que você tem feito para levar uma vida mais saudável. Anota aí o nosso número.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Momento Agroecológico.
O nosso quadro Momento Agroecológico está de dar água na boca. Nós vamos conhecer a primeira farinha de mandioca certificada com selo da agricultura familiar do estado do Maranhão. Imagine essa farinha com aquele feijão fresquinho que acabou de cozinhar.
No tradicional feijão com arroz, em comidas típicas como a panelada e o xambari e até com frutas. A farinha d'água feita da mandioca é a preferida no prato do povo maranhense. Uma em especial tem se destacado na região pelo selo de alta qualidade. É a farinha d'água Terra e Vida, produzida no assentamento Cristina Alves, no município de Itapecuru-Mirim, no norte do Maranhão. Organizadas em uma cooperativa, 100 famílias do assentamento colhem, a cada um ano e meio, 16 toneladas de mandioca por hectare. A farinha d'água produzida da mandioca plantada nessas terras, provenientes da reforma agrária, já começa a ser reconhecida. A Terra e Vida é a primeira a receber o selo de certificação de qualidade da agricultura familiar do estado do Maranhão. No assentamento de 4 mil hectares, localizado a 120 quilômetros de São Luís, a mandioca é o carro-chefe nas plantações das famílias que dividem o uso coletivo da área para plantar também milho, arroz e feijão. Quem explica direitinho o beabá da produção da farinha d'água Terra e Vida é o agrônomo Elias Araújo, assentado há 12 anos no Cristina Alves.
Ela tem dois destinos. um a gente beneficia diretamente no assentamento, que é o que dá a farinha, terra e vida. Então ela é colhida, leva-se para essa unidade de beneficiamento, tem um trabalho coletivo, né, de descascamento da mandioca, tem um processo de fermentação, ela é colocada em um tanque com água limpa, que ela fica 2 dias fermentando e com isso ela fica no ponto para ser prensada e depois preparada a farinha, por isso que chama farinha d'água, porque ela é obtida de um processo de fermentação. Ela é colocada na água para amolecer e daí desenvolver o processo de produção da farinha.
Da mandioca produzida no assentamento Cristina Alves, o que não vira farinha é vendido in natura nas feiras, nos mercados locais e para a indústria de cervejas e cachaças do Maranhão. Saborosa e crocante, a farinha d'água Terra e Vida também é conhecida como farinha amarela ou farinha de puba. É das mãos de gente como a agricultora Irismar Oliveira dos Reis que vem o esforço de semear, colher, descascar e ampliar a produção e a comercialização da farinha d'água. No assentamento onde ela vive com a sua família há 7 anos, Irismar sabe que só prospera junto à terra quem trabalha coletivamente e em parceria.
Se a gente tem uma grande plantação ou cultivo, digamos assim, a ideia é que a gente pudesse ir aperfeiçoando essa nossa forma de produzir. E foi com esse objetivo que a gente teve uma parceria com o governo do estado, onde conseguimos uma casa de farinha, né? uma mini indústria de beneficiamento dos derivados da mandioca. Estamos aperfeiçoando aí a qualificação do produto com o objetivo de que possamos ofertar esse produto ao mercado, né? Tendo em vista que o estado do Maranhão é um grande consumidor de farinha. Então, o nosso objetivo, além de conseguir entrar no mercado, na questão da comercialização do produto, é também que a gente consiga garantir uma renda por meio dessa qualificação do produto.
O selo da agricultura familiar do Maranhão, recebido pela farinha d'água Terra e Vida, é concedido a produtos identificados como agroecológicos, saudáveis, sem agrotóxico, produzidos por grupos organizados com origem familiar. Em sacada pura, a farinha d'água Terra e Vida também pode ser encontrada nas versões com coco ou farofa, nas feiras livres, comércios locais da região de Itapecuru Mirim e no Armazém do Campo, em São Luís do Maranhão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Joana Cortes.
Uma última dica antes de encerrar o nosso programa de hoje. Para aqueles que, assim como eu, já estão de olho nas festas de Ano Novo e querem comemorar a valer. Esse foi um ano difícil para muita gente e temos mais é que comemorar mesmo cada conquista e, acima de tudo, a nossa resistência diante de muitos obstáculos. Se você for tomar aqueles drinks, aquela cervejinha, fique atento para beber bastante água enquanto estiver ingerindo álcool. Além de você ficar bem durante a festa, essa atitude vai ajudar a evitar aquela bendita ressaca do dia seguinte. E se alimentar bem durante e depois de ter bebido, também vai ajudar a segurar o reggae, viu? Dicas simples e que podem garantir que você fique pleno ou plena durante toda a festa. Eu desejo ótimas comemorações para vocês e que o ano de 2020 seja especial, que você realize aquele seu desejo que vem do coração. Estaremos juntos no ano que vem em busca de viver melhor sempre. Nosso programa Bem Viver está chegando ao fim. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê na semana que vem, na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM em São Paulo ou 102,7 FM em Pirangi. Você também pode ouvir o Bem Viver no nosso site, radio.brasildefato.com.br e agora pelos aplicativos Spotify, Deezer e iTunes. Essa edição teve apresentação e produção minha, Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira aqui na mesa comigo, André Paroche e Lua Gattinone. O apoio é de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até o próximo programa. Um abraço.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.